Muito boa noite a todos, os presentes, diretoria de agricultura, Hugo. 40ª reunião pública ordinária, dia 27 de novembro de 2017. Declaro aberta a 40ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Vou colocar em discussão a ata da 30ª reunião pública ordinária, 39ª reunião pública ordinária. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, a ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade a ata da 39ª reunião pública ordinária. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos, os nobres edis. Boa noite, senhor Adilson, que sempre nos frequenta. Dona Marta, nossa décima vereadora, diretor Hugo, os demais presentes. O primeiro expediente aqui é um convite do PROER de 2017, que acontecerá no dia 28 de novembro de 2017, às 15 horas, no pátio da Escola Joaquim José de Souza. Então, estão todos convidados. O segundo expediente é do CODEMA. Com os nossos cordiais cumprimentos, sirvo-me no presente para informar que o devido e a demanda dos pedidos do corte ou poda das árvores se faz necessário em uma reunião. Na oportunidade, comunico os membros do CODEMA para a reunião dia 29 de novembro de 2017, às 18h30, no prédio do antigo fórum. Sem mais para o momento, renovamos o voto de elevada estima e consideração, Tiago Carlos Cremonese, presidente do CODEMA Bicas. O próximo expediente é a resposta do ofício 306 de 2017. Cumprimentando o ilustre vereador, informamos que a administração já providenciou uma licitação para fazer um poço artesiano para suprir as necessidades do povoado de Santa Helena. O município só fará uma solicitação de estudos para a Copasa se o poço artesiano que está sendo solicitado não solucionar o problema do povoado. Com os protestos de elevada estima e consideração, subscrevo-nos. Atenciosamente, Damari Costa, secretária municipal de administração e planejamento. O próximo expediente também é uma resposta do ofício, só que outro ofício, número 304. Cumprimentamos o ilustre vereador, informamos que a administração já está dando uma atenção especial ao imóvel do senhor Tarcísio Medeiros Ferreira e consertando as avarias nas manilhas. E vamos providenciar o levantamento das relações e todas as servidões existentes no município para sua atualização. Com os protestos de elevada estima e consideração, subscrevam-nos. Idamari Costa, secretária municipal de administração e planejamento. O próximo expediente é um assunto, na verdade, a resposta foi encaminhada para o governo do estado, para o chefe de polícia civil, que foi uma solicitação de aumento do efetivo no município de Bicas. Aí aqui eles falam que não será possível atender a demanda no momento, diante a escassez gerais dos servidores que... servidores gerais que acomete da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Ou seja, não tão cedo irão mandar pessoas para cá. E são só esses expedientes, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Informe das comissões.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereadora Denise, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite a todos presentes. Parecer 061-2017, projeto de emenda 01 ao projeto de lei do Executivo 020, que altera o artigo 72 do projeto de lei ordinário 020, relatora Denise Maruco Durão. Projeto de emenda em apreço pretende alterar a composição da comissão especial que tratará dos processos administrativos disciplinares no âmbito do Conselho Tutelar de Bicas. Foi apresentada uma subemenda pela comissão, também uma subemenda 01, que altera a redação da emenda número 1 também, que trata da comissão especial. Então, nós temos uma emenda e uma subemenda. E o parecer da comissão... Espera aí, senhor presidente. Eu acho. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 27/11, em avaliação ao projeto de emenda ao projeto de lei do Executivo número 20, concluiu pela sua regularidade desde que aprovada a subemenda em anexo. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores Denise Maruco Durão, Diego Bordanal Gonzo e Joel Milão Filho. Então, a comissão dá o parecer e apresenta uma subemenda.
Ainda aberto para informe de comissões? Bom, não havendo mais informes das comissões, também não havendo ninguém inscrito para o uso da tribuna, passamos aos informes do executivo. Vereador líder, sem informes do executivo. Então passamos agora à entrada de proposições dos senhores vereadores. Primeiro, peço licença aos colegas para apresentar duas indicações de minha autoria, de número 262 e 263. Inicialmente, a indicação número 262, que solicita, senhor vice-presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja sanado imediatamente o problema de captação de águas pluviais e desvio da lama que toma conta do trecho final da rua Eduardo Salomão Davi, no bairro Reto Júnior, quando ocorrem as chuvas. Justificativa: segundo o morador do local, todas as vezes que ocorrem chuvas mais fortes, a rua é tomada por lama. Vi de fotos anexadas. Ainda segundo seu relato, este é um problema antigo que aborrece todos os moradores do entorno, pois quando chove a lama toma conta da rua e, como não poderia deixar de ser, a mesma é levada para dentro de suas casas, em seus calçados e nos pneus de seus veículos. Passado o transtorno com a lama, ao ocorrer uma pequena estiagem, quem traz transtorno dessa vez é a poeira, devido à terra acumulada nas ruas. Contando com o apoio dos nobres edis, em 27 de novembro de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente, em anexo aqui, tem as fotos que me foram enviadas pelo morador. Indicação 263, que solicita que o prefeito municipal determine aos seus secretários que publiquem, através de atos oficiais, decisão sobre a concessão ou não de folga em dias declarados pela administração como ponto facultativo, a fim de que sejam evitados os problemas detectados no dia 3 de novembro, seguinte ao feriado de finados, e que seja revista a decisão de corte dos pontos servidores que não compareceram ao trabalho no dia em questão. Justificativa: o dia 3 de novembro está declarado como ponto facultativo no Decreto 65, de 24/4/2017. Segundo o servidor que trabalha na Secretaria de Obras, Ao se dirigir à secretária de administração para saber se haveria jornada normal no dia em questão, ela respondeu simplesmente que sexta-feira seria ponto facultativo. O ponto facultativo, ao ser declarado, dá aos gestores das secretarias o poder de decisão sobre a folga ou não no dia definido em decreto, sendo, portanto, necessário que estes gestores façam essa normalização através de ato oficial, para que não sejam geradas dúvidas junto aos servidores e culminem, como ocorreu, em corte dos pontos dos servidores faltantes da Secretaria de Obras. A confusão se dá quando servidores de praticamente todas as secretarias são beneficiados com folgas e somente os da Secretaria de Obras são obrigados a trabalhar. Como não existe nenhum instrumento oficializando o ponto facultativo, solicito ao prefeito que reveja a decisão do corte dos pontos e não penalize justamente os servidores que são os mais mal remunerados dentro dos quadros da Prefeitura Municipal. Contando com o apoio dos nobres edis, em 27 de novembro de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente, aqui em anexo, está o decreto 65, de 24 de abril, que determina o dia 3 como dia de ponto facultativo no município. Terminadas essas duas indicações, vamos passar agora à indicação do número 264, e 265 do vereador Rafael Aquino. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Diretor Hugo Bertelli. Senhor presidente, apresento a indicação de número 264, onde solicito da administração municipal, através da secretaria competente, que promova a feira de artesanato com os artesãos da cidade, na Praça São José. Justificativa, essa solicitação se faz para promover e incentivar que as pessoas possam comprar dos artesãos da cidade nesta época propícia do ano. Solicito que a feira de artesão seja realizada em períodos e locais a serem acordados com os mesmos. Quando optamos por um produto artesanal, estamos também auxiliando uma grande quantidade de produtores artesanais e movimentando a economia local. Além disso, o mais importante, estaremos incentivando e promovendo a divulgação desses produtores independentes, contribuindo com o trabalho que eles fazem. E a indicação de número 265, solicito da administração municipal, através da secretaria competente, que faça a inscrição no programa Bandas de Minas 2017. Justificativa, o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com a CODEMIG, lançou no dia 22 de novembro, na cidade administrativa, o edital do programa Bandas de Minas 2017. O programa disponibiliza 1 milhão para a compra de aproximadamente 680 instrumentos para bandas civis de música de Minas Gerais, como forma de contribuir para a manutenção e o aperfeiçoamento desta tradicional manifestação artística. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria ou pelos Correios até 22 de dezembro. O programa atua na promoção, valorização e permanência das bandas civis por meio da doação de instrumentos musicais, vestimentas e indumentárias, realização de oficinas, realização de pesquisas e registros, encontros de bandas, entre outras ações de fomento a essa tradicional manifestação artística de Minas Gerais. Em 27 de novembro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Muito obrigado, vereador Rafael. E agora passamos à apresentação de requerimentos. Peço licença novamente aos colegas para apresentar o meu requerimento de número 115. Requerimento 115/2017 solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, informe sobre as reclamações a este anexadas, que dizem respeito a um possível mau funcionamento do CRAS, mais especificamente no projeto que tem como público-alvo os idosos. Justificativa. Recebi a mensagem anexada reclamando de faltas constantes dos facilitadores barra servidores que atuam no projeto que trabalha com pessoas da terceira idade. Segundo a informação, o reclamante fala que numa mesma semana, 3 servidores se ausentaram do trabalho sem dar nenhuma satisfação aparente aos usuários. Peço empenho à verificação do que está ocorrendo, informando posteriormente a essa casa as medidas adotadas. Contando com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara em 27 de novembro de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. Logo atrás está aqui um requerimento, onde eu recebi no dia 19 a seguinte mensagem. Oi, Luro. O CRAS continua uma, abre aspas, zona, fecha aspas. Essa semana, Marina não foi, Cíntia Prata também não, Kelcimar também não. As idosas ficaram, abre aspas, ao Deus dará, ponto, fecha aspas. E Marina recebendo normalmente, quem pode tomar providências? Boa tarde. Então, está sendo encaminhada, se for aprovado, esse requerimento para satisfações. Terminadas as entradas de proposições, passamos agora aos assuntos urgentes. Ninguém? Não havendo quem queira se manifestar, quero só passar para os colegas que eu verifiquei. A vereadora Denise questionou aqui, me foi verificar no regimento, vereadora, que a inscrição das chapas para concorrer à eleição, que a eleição já está marcada para o dia 11, é até 72 horas antes da eleição. Esse é o parágrafo único do artigo 5º do regimento interno. Ainda assuntos urgentes. Não havendo mais quem queira se manifestar, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores, para a gente poder entrar na ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Ordem do dia da 40ª reunião pública ordinária. Inicialmente, vamos colocar em discussão, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 6, que concede título de menção honrosa ao senhor Paulo Fabiano da Silva. Está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de decreto legislativo número 6 de 2017, que concede título de menção honrosa ao senhor Paulo Fabiano da Silva. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em primeira discussão o projeto de emenda número 001. Não, antes de entrar na emenda, vou colocar em primeira discussão, desculpe, o projeto de decreto legislativo número 8/2017, que concede menção honrosa ao senhor reverendo padre Leonardo José de Souza Pinheiro. Está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação projeto de decreto legislativo número 8/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Agora sim vou colocar em primeira discussão o projeto de emenda número 001/2017, que altera o artigo 72 do projeto de lei ordinário número 20, que trata da reestruturação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Está em primeira discussão o projeto de emenda número 001. Não havendo quem queira se manifestar, está em primeira votação. Emenda número 001/2017, que altera o artigo 72 do projeto de lei ordinário número 20. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocamos agora subemenda. Subemenda número 1 também, 2017, a proposta número 1 de emenda que acabou de ser aprovada. A proposta de subemenda apresentada hoje pela comissão. Primeiro quero saber dos senhores, né, como a proposta de subemenda foi apresentada hoje. Se vossas excelências se sentem à vontade para poder votar essa subemenda hoje. Ok? Então vou colocar em discussão a subemenda número 1/2017. A proposta de emenda também número 1 ao projeto número 20/2017. Está em discussão a subemenda. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em primeira e única votação a subemenda número 1/2017, a proposta de emenda número 1. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Ambas as emendas serão inseridas no texto. A emenda com a subemenda, desculpe. Serão inseridas no texto. Colocar agora em segunda e última discussão os projetos de decreto legislativo número 4, 9, 10 e 11. Discussão conjunta. São os projetos de decreto legislativo número 4, que dá título cidadão honorário ao senhor Giovanni Alves da Silva, o projeto de decreto legislativo número 9, que concede título de cidadã benemérita à senhora Maria Amélia Bianco de Souza Michele, o projeto de decreto legislativo número 10, que concede título de cidadã honorária à senhora Angélica de Rezende Santos, e o projeto de decreto legislativo número 11, que concede título de cidadão honorário ao senhor Antônio Carlos Barreto. Estão todos os projetos em discussão, discussão conjunta. Alguém quer destacar algum projeto para ser discutido em separado? Não. Então estão em discussão conjunta. Não havendo quem queira se manifestar, vou colocar em segunda e última votação conjunta os projetos de decretos legislativos números 4, 9, 10 e 11. Estão em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em segunda discussão o projeto de lei ordinária número 30, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2018. É o orçamento 2018. Está em segunda discussão. Não havendo ninguém que queira se manifestar, eu quero simplesmente falar para quem, né, muitos de vocês não puderam estar presentes aqui na ordinária de sexta-feira, na extraordinária de sexta-feira. Sexta-feira a gente colocou as emendas em votação. Né, as emendas que haviam ao orçamento. São algumas emendas que vocês aqui que frequentam há mais tempo conhecem, né? É a emenda que restringe a suplementação de festas, esse tipo de coisa, sem autorização legislativa. Tem uma emenda também que reduziu o limite de suplementação de 25% para 20%, também foi aprovado. Tem uma emenda que o vereador Rafael sempre apresenta e também foi aprovada todos os anos, que é a emenda que não permite também que o Executivo cancele dotações da saúde, né, mexendo para outras áreas que não a própria saúde. Também tem uma emenda que foi aprovada, que também, deixa eu lembrar, que restringe o cancelamento de dotações do Hospital São José, né, sem autorização dessa casa. Que eu me lembro, foram essas emendas aprovadas, né, para esclarecer a todos, que serão, farão parte do texto final do orçamento 2018. Encerrada a discussão? Segunda discussão? Encerrada a segunda discussão, do projeto de lei ordinária número 30, que estima receita e fixa despesa para o exercício de 2018, vou colocar em segunda votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Nossa, senhor presidente.
A palavra, vereadora vice-líder do governo.
Eu solicito a dispensa de interdício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão. Bom, posso colocar, dispensar o interstício com a anuência dos colegas? Dispensado o interstício, então, colocamos em terceira discussão para a Projeto de Lei Ordinária número 30, que é o Orçamento 2018. Está em terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em terceira votação. Os vereadores que aprovam o Projeto de Lei Ordinária número 30 permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em segunda discussão Projeto de Lei Ordinária número 29, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2017-2020. Segunda discussão. Não havendo quem queira se manifestar, faço o registro, quero que conste em ata mais uma vez daquele um erro de digitação que a gente encontrou lá na Secretaria de Obras e diz respeito ao orçamento do pagamento de servidores, salvo engano. Não é isso, Denise? Me lembre aí. É a gestão da Secretaria de Obras, né? Tem um erro lá de digitação que já foi devidamente conversado com o Executivo e vai ser corrigido quando da inserção das emendas também no orçamento. Posso encerrar a discussão? Encerrada a segunda discussão. Colocar em segunda votação Projeto de Lei Ordinária número 29/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2017-2020. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Pela ordem, senhor presidente, solicita dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Consulto os demais colegas se nós podemos dispensar interstício para a terceira discussão e votação. Não havendo quem queira se manifestar, então está dispensado o interstício, com a concordância de todos. Passamos à terceira discussão do projeto de lei ordinário número 29/2017, que dispõe sobre o plano plurianual. Em terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, projeto de lei ordinária número 29/2017. Está agora em segunda discussão, projeto de lei ordinária número 20, que dispõe sobre a reestruturação da estrutura. Isso é uma redundância, né? Reestruturação da estrutura, mas é assim que está na emenda mesmo. E do funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo da Infância. Em segunda discussão, já com as emendas aprovadas. Emenda e subemenda. Não havendo quem queira discutir, coloca em segunda votação. Projeto de lei ordinário número 20, que dispõe sobre a reestruturação da estrutura do funcionamento do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Pela ordem, senhor presidente, eu peço a dispensa do interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está sob apreciação do plenário. Podemos dispensar o interstício para a terceira discussão e votação? Então está dispensado o interstício, por concordância dos colegas. Passamos à terceira discussão do projeto de lei ordinário número 20. Está em terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em terceira votação. Projeto de lei ordinário número 20, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal da Infância e Adolescência. Em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à segunda parte, colocar em discussão as indicações dos senhores vereadores.
Pela ordem, senhor presidente, é só um esclarecimento que eu gostaria de fazer, só para deixar registrado, em nome das comissões, que esta casa está com todos os projetos de lei encaminhados, aprovados e discutidos. Não há nenhum projeto de lei em encaminhamento, a não ser uma emenda constitucional, emenda à lei orgânica, que é fruto de uma ação de inconstitucionalidade. Então, só para deixar registrado, né, que não, a casa está com todos os projetos em dia.
Muito obrigado, vereadora. Colocar, então, em discussão as indicações, primeiro. Colocar, inicialmente, a indicação número 262, de minha autoria, que solicita que seja sanado o problema de captação de água pluvial e desvio da lama na rua Eduardo Salomão Davi. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à discussão da indicação número 263, que solicita que o prefeito determine aos seus secretários que publiquem através de atos oficiais decisão sobre a concessão ou não de folga em dias declarados pela administração como ponto facultativo. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, pelo menos ninguém se manifestou, eu quero fazer um esclarecimento aos colegas sobre o ocorrido. Eu recebi essas reclamações, não sei se vossas excelências receberam, que alguns servidores da Secretaria de Obras faltaram nesse dia, né, dia sexta-feira, dia 3, aquele dia enforcado, feriado ali. Salvo engano, tá? Secretaria de Saúde não trabalhou, Secretaria de... O próprio prédio aqui do município não trabalhou, só a Secretaria de Obras que foi obrigada a trabalhar os servidores até... Essa é a informação que eu tenho deles. Está correto? Até está. Né? Porque, na verdade, quando o prefeito declara o ponto facultativo, quem define se vai ser folga ou não é o secretário da pasta. Só que isso é feito verbalmente. Isso não é feito oficialmente. Se você for procurar, não tem nenhum instrumento definindo se era folga, se não era folga. E aí vem a confusão do quê? Igual eu relatei aqui, que um dos servidores, que todos aqui conhecem, o Sérgio procurou a Idamari, que é a secretária de administração, para saber se seria ou não, teria ou não que trabalhar na sexta-feira. E a resposta dela foi que sexta-feira é ponto facultativo. E todo mundo sempre entende que ponto facultativo é o quê? Não precisa trabalhar. Então, acabou acontecendo que alguns servidores faltaram, acho que cerca de 20, pelos que me passaram, 20 ou 30, e tiveram o ponto cortado. E o ponto foi cortado, e quando corta na sexta, todos sabem que eles perdem até a folga remunerada. Então, para eles, que têm um salário já defasado, né, é uma situação muito complicada. Eu entendo, não tiro a razão da administração no corte, porque, afinal de contas, não foi expedido nada dizendo que seria folga da Secretaria de Obras, mas também não o foi das outras secretarias, nenhuma delas. Então, faço essa ponderação para que, desta vez, o Executivo leve isso em consideração, mas que exija dos secretários que passem a fazer isso de forma oficial, seja através de instituição normativa, portaria ou algo do tipo, para deixar claro se a secretaria funciona ou não e a ordem parte do secretário. É esse o pedido que está aqui na indicação 263. Passamos agora, então, à discussão da indicação número 264, do vereador Rafael Aquino, que solicita da administração, através da secretaria competente, que promova feira de artesanato com os artesãos da cidade na Praça São José. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à indicação 265, também do vereador Rafael, que solicita da administração que faça inscrição no programa Bandas de Minas 2017. Só uma dúvida. Está em discussão. Alguém... Só uma dúvida, é Bandas de Minas 2017 mesmo? Não seria 2018? É? Não, é só essa dúvida mesmo. Entendi. Tá. Bom, então, mais alguém quer discutir? Não? Encerradas as discussões, as indicações, elas serão encaminhadas ao Poder Executivo. Gostaria de fazer aqui, né, até um pedido, logicamente, a quem se sentir à vontade e quiser, que assinassem comigo na indicação número 263 a respeito dessa questão do ponto facultativo. Quem quiser acompanhar a assinatura, por favor, solicitar a Marília, né, que faça o carimbo e faça a assinatura para quem quiser encaminhar. Colocar então em discussão e votação agora o requerimento de minha autoria, número 115, que solicita ao prefeito que informe sobre as reclamações a este anexadas, que eu já li aqui, que dizem respeito a um possível mau funcionamento do CRAS, mais especificamente no projeto que tem como público-alvo os idosos. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento número 115/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 115/2017. Encerrada a apreciação das proposições dos senhores vereadores, passamos na terceira parte. Explicação pessoal, assunto de interesse público, ninguém inscrito. Eu estou inscrito hoje como orador para uso da tribuna por 20 minutos. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa utilizar da tribuna. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, vereador Luiz Paulo Rocha, todos os colegas vereadores. O que me traz à tribuna hoje é um assunto que foi muito discutido nessa casa aqui durante um longo período, que foi a respeito de uma CPI que foi realizada aqui, que investigou a situação da creche municipal. Vim aqui para usar essa tribuna num misto de satisfação e também de decepção, vamos dizer assim. Por que eu digo isso? Na época da instalação da CPI aqui nessa casa, acho que nenhum dos vereadores aqui participou da comissão, né? A comissão era formada por mim, pelo vereador Nilo e a vereadora Beth, que não estão mais aqui nessa casa. Durante o período de investigação, muita gente disse, né, e disse em público, disse até em rádio, disse na rua, que aquela CPI seria uma perseguição política, uma picuinha ou algo parecido. A gente tem que entender, nós, todos nós aqui, né, que nós, todos aqui têm um, entre aspas, aqui um lado político, mas a decisão que foi tomada recentemente no processo que foi aberto pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, a decisão que foi tomada mostra que quem estava, né, se norteando por lado não éramos nós, muito menos eu, que fazia parte da CPI. Né? Tinha um lado, sim, que tentava proteger de todas as formas os erros cometidos naquela obra. E a decisão tomada recentemente, eu quero ler para vossas excelências, vereadores, e para todos vocês presentes, é a seguinte. O Ministério Público Federal propôs ação por improbidade administrativa, requerendo medida liminar, determinando a indisponibilidade das contas bancárias, ativos financeiros e bens dos requeridos. Alegou que houve irregularidades na execução do convênio, aí vem o número do convênio da creche, firmado entre o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o município de Bicas, tendo por objeto a construção de estabelecimento de ensino no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar da Educação Infantil Pró-Infância. Sustentou que foram encontradas deficiências qualitativas e quantitativas na obra, de modo que o pagamento efetuado à empresa contratada gerou enriquecimento ilícito e dano ao erário. É o relato do necessário decido. Para deferimento de medida liminar de indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa, devem estar demonstrados o fumus boni juris, que é isso aí, esses termos que exato. E perículo in mora. Para verificar se está presente o fumus boni juris, ou algo parecido, passo a analisar os fundamentos do pedido do autor. Em relação às deficiências qualitativas, a laudos técnicos e informações provenientes a laudos técnicos e informações provenientes de diversos órgãos públicos, destacando-se a vistoria realizada pelo próprio município de Bicas, dando conta da má qualidade da obra contratada, como vazamentos, erro na execução dos procedimentos de construção, dentre outros. Outro sim, o inquérito que acompanha essa ação está instruído com o depoimento de operários que informaram os maus procedimentos adotados, deliberadamente, pela empresa que realizava a construção por meio do seu gestor. Ademais, há depoimento de agente municipal informando que era comum o empreiteiro ir até a obra à noite para executar serviços longe da fiscalização. Acrescente-se que, conforme o parecer técnico elaborado pela FNDE, houve divergências quantitativas na obra por meio de pagamentos por serviços não prestados ou realizados em quantidades ou dimensões inferiores às especificadas, que levaram à pessoa jurídica o enriquecimento ilícito de R$ 131.569,14 em valores atualizados. Tendo concorrido para esse ato, o gestor Solimar de Paula Souza Guerra, o técnico responsável Jorge Luiz Melo Santos, que informaram ao município a execução completa das obras, e Amílcar Monteiro da Silva Rebouças, que na condição de engenheiro civil municipal atestou a veracidade da informação dos dois primeiros. Há, portanto, indícios veementes de ato de improbidade que, no mínimo, gerou dano ao erário. Quanto à conduta de cada um dos requeridos que concorreram para o ato de improbidade, constata-se o seguinte. Letra A. Solimar de Paula Souza Guerra foi o gestor da empresa adjudicatária do contrato em questão, tendo agido ativamente para a prática dos vícios da obra. B. Jorge Luiz de Melo foi o técnico responsável pela empresa contratada, que teria se omitido dolosamente no seu ofício de cuidar da integridade técnica dos procedimentos adotados na obra, tendo subscrito boletins de medição de obras, sem indicar nenhum dos vícios que, mais tarde, teriam se mostrado claramente evidentes. C. Amílcar Monteiro Rebouças foi o engenheiro civil do município de Bicas à época dos fatos, que teria se omitido dolosamente no seu ofício de fiscalizar a integridade técnica dos procedimentos adotados na empreitada, tendo subscrito boletins de medição de obras sem indicar nenhum dos vícios que, mais tarde, teriam se mostrado claramente evidentes. D. Honório de Oliveira, o então prefeito de Bicas, que teria se omitido dolosamente em adotar providências para sanar a má execução da obra e teria, ainda, atuado junto ao FNDE para ocultar desse órgão a existência de vícios de obra, pois chegou a responder ofício informando que as obras contratadas foram concluídas e entregues sem nenhum tipo de patologia aparente. E. Construtora Souza Guerra de Bicas foi a pessoa jurídica utilizada para a execução da obra. Quanto ao perículo em mora, tal requisito é presumido pela própria prática do ato de improbidade que gera prejuízo à administração pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Logo, a medida de indisponibilidade dos bens deve ser deferida. Ante o exposto, defiro a liminar para decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos, na medida da responsabilidade de cada um, conforme requerido pelo Ministério Público Federal, da seguinte forma: a Honório de Oliveira, até o valor de R$ 65.426,08. B. Amílcar Monteiro da Silva Rebouças, até o valor de R$ 437.662,44. Solimar de Paula Souza Guerra, até o valor de R$ 437.662,44. Jorge Luiz Melo Santos, até o valor de R$ 437.662,44. Construtora Souza Guerra Bicas Limitada, até o valor de R$ 432,44. A construção se dará por meio do acionamento do sistema Bacenjude e, caso não seja acobertado todo o valor dos sistemas Renajude e CNB. E ainda sendo infrutíferas essas medidas, o acionamento do Infojude. Notifique-se todos os requeridos para apresentar manifestação na forma do artigo 17, parágrafo 7º da Lei 8.429/1992. Intime-se o FNDE para efeito do artigo 17, parágrafo 3º da Lei 8.429/1992. Intime-se, juiz de fora em 7 de novembro de 2017, Rafael Franklin Bussolari, juiz da 4ª Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora. Bem, senhores, por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Se a gente somar os valores do requerido aqui, do bloqueado, nós vamos chegar no valor de R$ 1.800.000, né, somados todos os bloqueios solicitados. Isso, em si, já é o final dessa apuração? Não, não é. Hipótese alguma, né, cabem recursos ainda, e a justiça a gente sabe que ela é um pouco morosa, mas o que fica claro aqui para mim, e o que eu quero deixar claro para todos, é porque eu fui acusado por algumas pessoas de estar fazendo politicagem. Essa era a acusação que alguns faziam. Pela primeira vez que duas pessoas isentas da questão política, isentas, um procurador federal e um juiz federal, foram submetidos a tudo, eles entenderam que eu tinha razão. Duas pessoas, isentas de toda a questão política. Os dois analisaram os fatos e acreditam que nós tínhamos razão quando abrimos aquela CPI e como indicamos ao final dela que o atual prefeito deveria ser processado por improbidade administrativa. E é o que está acontecendo. Espero que a justiça tenha pelo menos um mínimo também agora de discernimento, e eu não sei quais caminhos podem ser adotados, espero até que o Ministério Público Municipal e a própria Câmara pensem em alguma medida, pelo seguinte, eu não sei se vai caber a manifestação do município com relação a isso. Não sei se vai caber. Mas se couber, é no mínimo estranho, né, que o prefeito atual, que é aqui o acusado, vai colocar a Procuradoria Municipal, que é ocupada por sua filha, para fazer a defesa do município. Isso é no mínimo esquisito. No mínimo esquisito. Então eu não sei se cabe, não sei se cabe, vereador. O município não é parte do processo? Que ótimo. Então menos mal. Menos mal. Que bom. O município pode discordar do que está aqui, vereador. Exatamente, é isso que eu te falo. Exemplo, mandar um exemplo aqui. O vereador Rafael está discutindo comigo aqui, gente, dizendo que o município não é parte no processo, somente as pessoas que eu citei. Mas, vamos considerar o seguinte: o município poderia julgar, por exemplo, que os valores aqui colocados não são condizentes com o que aconteceu. Por que que o engenheiro da obra, lógico, é o técnico da obra, recebe um bloqueio, um pedido de bloqueio de R$437 mil e o prefeito somente de R$65 mil. Que eu me lembre do processo todo que a gente montou, aí é minha avaliação, e respeito a avaliação das outras pessoas, dos outros técnicos, obviamente, mas na minha avaliação o erro mais grave lá naquela obra foi não ter feito a compactação do solo adequada e muito menos a sondagem que era exigido no convênio do FNDE. E o gestor responsável, que era o prefeito Honório, não fez a sondagem, não determinou que fosse feita. Então, na minha avaliação, tem tanta responsabilidade quanto os demais. Mas o entendimento deles aqui nesse ponto é diferente. O que eu quero deixar também para todo mundo é que a gente não perde a esperança na justiça, né? A gente espera que até esse momento, se a gente for avaliar esse ano, a prefeitura já gastou naquela obra mais de R$100 mil para repará-la. Isso é recurso público municipal. Dinheiro que saiu do bolso de todas as pessoas da cidade. Recursos próprios do município de Bicas, que foram gastos lá para consertar essa obra mal feita lá em 2012. Então, assim, espero que todo mundo tome conhecimento do que está acontecendo, desse fato. Espero que a justiça seja célere. Espero que nós, né, munícipes, que fomos prejudicados por tudo que aconteceu, sejamos ressarcidos, né, à medida do prejuízo causado. Eu agradeço a todos. Né, muito boa noite, muito obrigado. Encerrar a terceira parte, eu vou pedir ao vereador Diego que faça a conferência dos vereadores presentes para o encerramento da ordem do dia, vereador.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Boa noite a todos, muito obrigado.